recebo nesse momento. O senhor, quando recebi, que veio conversar comigo, quando recebi em meu gabinete o senhor André Ramírez, representante do escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, no Brasil, que me comunicou a visita oficial do Alto Comissário ao Brasil, logo propus, sugeri, e ele aceitou, que isso fosse numa audiência pública, que eu não queria que Vossa Excelência falasse só para mim no meu gabinete, que Vossa falasse para os nossos convidados e falasse para o Brasil, ao vivo, aqui pela nossa TV Senado, pelo Rádio Senado, enfim, e que vai ser reproduzido também no Jornal do Senado. Quero lembrá-los de que, no cenário internacional, o Brasil tem assumido cada vez mais um papel de destaque na defesa dos direitos humanos e da democracia. O governo brasileiro reconhece, através da Lei 9474 de 97, mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951. Segundo dados do Comitê Nacional para Refugiados, ligados ao Ministério da Justiça, o Brasil abriga 4.432 refugiados de 77 nacionalidades. Antes de ouvirmos o alto comissário, gostaria de partilhar com o comissário que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participante do Senado trabalha no sentido de dar palco a quem não tem palco, promover dignidade a quem não tem direitos sociais e individuais assegurados de fato. A CIDH compete, entre outras atribuições, garantia de promoção de direitos humanos, direito da mulher, proteção à família, proteção e integração social das pessoas com deficiência, a luta pela igualdade racial, proteção da infância, à juventude e aos idosos, fiscalização, acompanhamento, avaliação e controle das políticas de governo relativa aos direitos humanos. Aqui ampliamos, como já repeti antes, direito da mulher, das crianças, dos idosos, liberdade de orientação sexual, liberdade religiosa, enfim, todos os princípios que norteiam a democracia. Temos a satisfação de dizer também que lutamos muito aqui pelos direitos das chamadas minorias e também das maiorias, né? Que muitas vezes, quando falam em minoria, não lembramos que a maioria é que são discriminados, se somarmos aí negros, índios, mulheres, crianças, idosos, refugiados e tantos outros. O direito dos estrangeiros, a proteção da integração das pessoas com deficiência, a proteção da infância, da juventude e de todos. Enfim, com essa pequena introdução, mas que pareceu longa, né? Quando a gente lê, parece longa. É com muita alegria que, nesse momento, aqui, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, com a presença, me permita, Sandro Cristóvão, que Vossa Excelência está lá, meu convidado, na parede, que o Sandro Cristóvão, com muito brilhantismo, foi também presidente dessa comissão, e eu tive a alegria de também, durante um período, estar aqui na presidência, por isso que a minha foto está lá, não é por ser presidente agora, porque lá atrás eu já fui também presidente. E sempre o Sandro Cristóvão trabalhando junto aqui com a gente, com a sua competência, a Vossa Excelência o conhece muito bem, é um lutador dos direitos humanos, dos direitos sociais, eu diria que um símbolo, me permita que eu diga isso, da educação, só não no Brasil, mas eu diria, e me permita essa expressão, no mundo, pela sua forma, sua conduta, e para nós aqui dessa comissão, senhor Cristóvão, eu vou passar para o nosso convidado, é uma alegria enorme tê-lo sempre aqui com a gente, em todos os debates. Mas, enfim, nosso convidado, a palavra está com a Vossa Excelência. Alto Comissário da ONU, Antônio Guterres.
Muito obrigado.
A senadora Magnor também fez questão. Estava no hospital, mas disse que ia dar baixa para vir ouvi-lo hoje aqui.
Estou melhor.
Senhor Presidente, minhas senhoras, meus senhores, para mim é um enorme prazer estar aqui. Eu vivi 25 anos da minha vida como parlamentar, quer no governo, quer na oposição. E por isso sinto que sempre que estou num congresso, num Senado, numa Câmara de Representantes, é como se estivesse em casa. E tenho o maior prazer em estar aqui, nomeadamente no quadro de uma audiência pública, com personalidades tão envolvidas na defesa e na promoção dos direitos humanos no Brasil. Aliás, estar no Brasil é muito refrescante em matéria de direitos humanos, porque o Brasil tem uma visão abrangente e inclusiva dos direitos humanos. Muitas vezes, quando falamos com europeus ou com norte-americanos sobre direitos humanos, eles têm uma visão restritiva aos direitos civis e políticos. Mas há direitos económicos e sociais que são tão importantes como os direitos civis e políticos. Diria mesmo mais, se esses direitos económicos e sociais não se não forem respeitados, não há condições para o exercício dos direitos civis e políticos. E por isso, como disse, é muito refrescante estar num país como o Brasil, que tem uma visão abrangente e inclusiva dos direitos humanos, baseado no princípio do respeito à dignidade humana, e que, em matéria de direitos dos refugiados, tem uma das legislações mais avançadas do mundo. E isso é particularmente importante no momento em que o que o Brasil representa também como sociedade de diversidade e de tolerância. Tivemos hoje uma conferência muito interessante na Universidade de Brasília, em que o professor Mário Teodoro dizia: o Brasil é uma sociedade de diversidade, de tolerância, mas ainda não é uma democracia racial, embora para lá caminhe. Mas a verdade é que é uma sociedade de diversidade e de tolerância, ainda com um caminho a percorrer no plano da inclusão, da garantia dos direitos para todos, da plena igualdade e não apenas igualdade perante a lei, mas é uma sociedade de diversidade e de tolerância no mundo onde hoje a diversidade e a tolerância estão postas em causa. Nós tivemos no dia 22 passado um atentado na Noruega que arrepiou, que horrorizou o mundo. E esse atentado foi dirigido contra um governo e contra uma juventude partidária, acusando esse governo e essa juventude partidária de serem promotores de valores de diversidade, de serem defensores de políticas de imigração e de refúgio abertas na Noruega. E por isso, a bomba junto ao escritório do Primeiro-Ministro e por isso o bárbaro assassinato de dezenas de jovens. Ora bem, este atentado horrível, e eu não quero estabelecer necessariamente uma ligação direta com a atividade de outras forças políticas ou de certos média, mas a verdade é que este atentado só é possível no quadro de uma sociedade europeia em que se tem desenvolvido um caldo de cultura de intolerância, um caldo de cultura de recusa da diversidade, em nome de falsas identidades do passado, que não é mais possível reproduzir, porque todas as sociedades tendem a ser multiétnicas, multirreligiosas e multiculturais. E isso tem que ser aceito e tem que ser valorizado como uma riqueza e não como um problema, como infelizmente ainda hoje acontece no discurso político presente em vários países europeus, pela emergência de formas de populismo político, de irresponsabilidade dos média, fazendo apelo à emoção e ao medo, promovendo a intolerância, o racismo e a xenofobia, e com isso o ódio ao estrangeiro, ao imigrante e ao refugiado, e tornando mais difícil o acolhimento dos refugiados e a sua integração harmoniosa na sociedade em diversos pontos do mundo. Poder vir ao Brasil e usar o Brasil como um exemplo positivo da aceitação de que os refugiados devem ser protegidos e lhes devem ser dadas as condições de integração na sociedade brasileira é algo que é para nós muito importante. Neste momento, o Congresso Federal tem em cima da mesa, ou vai ter em cima da mesa, alguns diplomas que têm para nós um valor complementar muito importante na consolidação dos direitos dos refugiados. A Lei de Proteção dos Refugiados existe, e é uma lei, como disse, das mais avançadas do mundo, mas, neste momento, o Congresso Federal prepara-se para ratificar a Convenção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e de Suas Famílias. Não se aplica diretamente aos refugiados, mas naturalmente num quadro em que os direitos dos imigrantes são reconhecidos, é mais fácil o refúgio, é mais fácil a proteção daqueles que à face da lei internacional se acolhem a quem os possa defender da perseguição ou do conflito de que fogem. Por outro lado, no Congresso Federal está também o Estatuto dos Estrangeiros. Penso que o Estatuto dos Estrangeiros, que ainda hoje existe no Brasil, vem do tempo da ditadura e as alterações que, penso, está previsto introduzir, atualizam-no e tornam-no, uma vez mais, um instrumento extremamente importante de não discriminação, de valorização de direitos, que não sendo diretamente para os refugiados, consolidará a política de proteção dos refugiados. Uma outra área do nosso mandato que é menos conhecida é a área da promoção dos direitos dos apátridas, que não têm a nacionalidade, e da redução da apatridia. O Brasil ratificou as duas convenções, mas ainda não internalizou na legislação brasileira a forma de determinar o estatuto da patridia e a consagração dos respectivos direitos, e sei que o Ministério da Justiça está em preparação de um diploma que enviará ao Congresso Federal exatamente com esse objetivo, irá entrar numa fase de consulta pública e depois de aperfeiçoamento ao nível do Governo para chegar ao Congresso. E todo este conjunto de diplomas vem, de alguma forma, terminar a construção do edifício dos direitos, já não em relação aos brasileiros, mas em relação aos estrangeiros no Brasil, de que naturalmente os refugiados são uma componente fundamental, muito importante, na base de um princípio muito generoso de não discriminação e de afirmação e promoção do exercício desses mesmos direitos. Por outro lado, gostaria também de dizer que encaramos com muito interesse a possibilidade do Congresso Federal, no seu poder orçamental, vir a aumentar significativamente o orçamento do CONARE. A Comissão Nacional de Refugiados é não apenas a organização que reconhece os refugiados à face do direito brasileiro, mas é também a organização que apoia as diversas organizações não-governamentais que lutam para garantir uma integração harmoniosa dos refugiados na sociedade brasileira. E os refugiados são, porventura, os mais vulneráveis dos mais vulneráveis. E, obviamente, a sociedade brasileira tem ainda um conjunto de problemas sociais complexos, e por isso a integração dos refugiados, se no plano legislativo e no plano jurídico está plenamente garantida, no plano prático enfrenta muitas dificuldades, e essas dificuldades exigem um conjunto de ações que naturalmente têm um custo, e é com o maior interesse que nós vemos a possibilidade, e apelamos a que essa possibilidade se concretize, e se possível, tão generosamente quanto possível, de ver o Estado brasileiro atribuir ao seu órgão de gestão da problemática dos refugiados as verbas indispensáveis a que o apoio à sociedade civil se possa fazer em termos que garantam uma integração ainda mais harmoniosa uma garantia que, na prática, os direitos reconhecidos na lei se traduzem em realidade. Por isso, estar aqui é estar com companheiros de luta pela mesma causa, pelo mesmo ideal, e naturalmente tenho o maior gosto em participar nesta audiência pública e em estar à disposição de todos para o debate, se assim o entender, Sr. Presidente, que pretenda promover.
Cumprimentos ao Alto Comissário da Organização das Nações Unidas para Refugiados, António Guterres, que além de fazer uma fala brilhante para todos nós, situando a situação dos refugiados, abriu a possibilidade de que os nossos senadores e convidados possam também interagir com ele nesse momento. E de pronto eu vou passar a palavra ao senador Cristóvão, em seguida para a senadora Marinova.
Meu caro presidente, senador Paim, eu quero agradecer em primeiro lugar ter aberto, em vez de, como o senhor disse, receber na sua sala. Embora, se eu soubesse que eu ia receber na sua sala, eu ia estar lá, porque eu não ia perder a oportunidade de dar um abraço nesta figura tão importante, não apenas nas relações Brasil-Portugal, mas hoje no mundo inteiro. O senhor Guterres, eu estava aqui pensando, posso estar errado, mas o senhor é presidente talvez do 12º maior país do mundo em população. São 52 milhões, se eu não me engano. Varia muito. Por aí, pois é. Então, não são muitos os países que têm uma população desse porte. Só que o senhor é certamente, se eu tinha dúvida sobre a posição, certamente, sem dúvida, é o presidente do mais difícil país do mundo. Um país que não tem território. Aliás, que é criado pela falta de território. Um país onde, se for medir a renda per capita, deve ser uma das mais baixas do mundo. Que são pessoas não apenas refugiadas, como muitos de nós fomos, por razões políticas, mas são refugiados com a total desapropriação de tudo que tem, do ponto de vista material. Então, eu tenho uma profunda admiração já, o senhor sabe disso, pelo seu trabalho por Portugal, pela relação com o Brasil, mas hoje eu tenho ainda maior, porque casa a admiração com o senhor, com a admiração que eu tenho pela entidade. Eu tenho uma admiração muito grande pela entidade que o senhor dirige. E é nessa qualidade que eu venho fazer uma proposta, um desafio que talvez seja desnecessário. Nós vamos ter, em junho do próximo ano, no Rio de Janeiro, a reunião chamada Rio Mais 20. A reunião de cúpula dos chefes de Estado, dos chefes de governo, que vão debater o futuro da humanidade, pelo menos eu espero que façam isso. Hoje eu temo que, em vez disso, eles façam uma reunião esvaziada, porque não sei se o presidente Obama virá, se ele não vier, talvez o presidente da China não venha, porque vai estar em eleição Obama. E é, do ponto de vista político-eleitoral, é uma temeridade vir para uma reunião como essa, porque ou fica muito restrito aos interesses dos seus eleitores e abandona os interesses da terra, ou perde votos. O presidente da França também vai ter eleição, a primeira-ministra da Alemanha creio que vai estar no período eleitoral. Nós podemos ter uma reunião esvaziada. E, além disso, nós podemos ter uma reunião esvaziada intelectualmente, em termos de propostas, que fique e termine elaborando um documento burocrático. Eu sou o presidente de uma subcomissão da Comissão de Relações Exteriores dedicada à reunião Rio Mais 20. Dedicada. Essa subcomissão se reúne todas as semanas para discutir temas, elabora propostas, debate, querendo provocar que a presidenta Dilma leve uma proposta, eu não diria nem mais radical, eu diria até mais poética, do ponto de vista de assinar por um caminho para o futuro da humanidade. E se a Organização das Nações Unidas para Refugiados não estiver presente, nós vamos deixar de debater um dos problemas mais fundamentais, que não está na pauta. O problema dos refugiados por razões políticas, dos refugiados por razões do expansionismo territorial de algumas nações, o que eu até considero que é um dos mais graves, os refugiados pelo desenvolvimentismo, os refugiados por causa de grandes represas, por causa do desemprego, por causa das usinas nucleares, e eu fui recentemente visitar Chernobyl. E saí de lá com uma sensação de desespero em relação à energia nuclear. Mas Fukushima é um exemplo mais concreto. Todas as noites nós vemos, quase todas as noites, refugiados japoneses dentro do próprio Japão. Como os índios brasileiros ficam dentro do Brasil quando são expulsos, e aqui está uma que conhece muito bem o assunto, quando são expulsos por causa de uma represa absolutamente necessária para produzir energia, que é absolutamente necessária para aumentar o produto interno bruto. Mas será que aumentar o produto interno bruto é necessariamente necessário? Ou a gente pode encontrar caminhos diferentes para que um país seja feliz? Eu falo também os refugiados pela pobreza, que não é exatamente pelo desenvolvimentismo. Pois bem, todas essas razões e mais outras, nós temos que trazer para a reunião Rio Mais 20. O senhor precisa ter uma cadeira entre os chefes de Estado, entre os chefes de governo. Obviamente, ao lado do secretário-geral das Nações Unidas, porque não pode ficar um pouco atrás, não pode ficar no mesmo nível. Mas fazer com que ele traga essa preocupação. Aqui é o meu, minha manifestação de querer estar ao seu lado nessa luta. Afinal de contas, o país que hospeda a reunião tem um pouco mais de influência que os outros, ou pelo menos deveria ter. Eu quero me colocar à sua disposição para que esse tema entre na pauta. Eu quero, ao mesmo tempo, sugerir que nas suas conversas aqui no Brasil, sobretudo se tiver com a presidenta Dilma, defenda que a organização das Nações Unidas para os Refugiados tem uma posição de destaque. Aí eu não sei como resolver o problema político de falar com o seu secretário-geral, mas que o tema esteja presente. É uma luta em Nova York, em Brasília, pode me ter como um soldado à sua disposição. Nós estamos trabalhando esse assunto e eu quero me colocar à sua disposição para fazer mais um detalhe.